15ª reunião ordinária, 5 de maio de 2025.
Convido a todos que querem fazer a nossa oração inicial.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Peço ao nosso vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereador Roberto.
Presente.
Vereador Carlos Eduardo.
Presente.
Vereadora Franqueline.
Presente.
Vereador João Batista.
Presente.
Vereador Gabriel Reis. Presente. Vereador Luiz Rogério.
Presente.
Vereador Márcio Moraes.
Presente.
Vereador Juninho da Academia.
Presente.
Vereador Marcelo do Mazico.
Presente.
E passa a palavra ao presidente.
Havendo número legal sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da 15ª reunião ordinária, sessão legislativa 2025, da Câmara Municipal de Jaci. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados, correspondências e projetos em pauta.
Relação aos comunicados, ofício número 89, do ministro prefeito. Em atenção ao requerimento número 38 de 2025, de autoria do vereador Gabriel Penha dos Reis, por meio do qual se solicita esclarecimentos quanto ao atendimento da população referente ao programa Bolsa Família, vimos prestar os seguintes esclarecimentos. Justificativas para dificuldades de atendimento. Informamos que o município de Jaci passou por mudanças significativas na gestão, tanto na administração, eleição de novo prefeito, quanto na coordenação do cadastro único. Essas operações demandaram tempo para inserção e validação de documentos no sistema do governo federal, a fim de possibilitar a liberação de novas senhas de acesso aos atendimentos. Além disso, houve alteração na gerência do Sistema Nacional, anteriormente sob a responsabilidade da Caixa Econômica Federal, e desde 2 de janeiro de 2025, transferida para a empresa estatal Dataprev. Essa mudança, promovida sem aviso prévio aos municípios, causou dificuldades generalizadas em todo o país, principalmente nos municípios de pequeno porte como o nosso. 2. Medidas que estão sendo adotadas para resolver as pendências. Todas as etapas exigidas pelo novo sistema foram prontamente cumpridas pela equipe municipal, incluindo envio de documentação, adesão ao novo sistema e capacitação técnica da nova coordenadora do Cadastro Único, que concluiu o curso exigido com aprovação em provas. Tais medidas viabilizaram a ativação do sistema e o restabelecimento do atendimento à população. 3. Prazos estimados para a normalização do atendimento. O sistema foi oficialmente liberado para o município de Jaci no dia 17 de abril de 2025, após as 17 horas, estando desde então em pleno funcionamento, com atendimento contínuo e satisfatório à população. Todos os transtornos enfrentados foram amplamente comunicados aos cidadãos. Cientes da importância do programa e da necessidade de garantir atendimento digno à população, reafirmamos nosso compromisso com a transparência, a celeridade e o respeito à cidadania. Atenciosamente, Nelson Mesquita Galvino, Prefeito Municipal. Em relação às proposições, a indicação número 80, subscrito pelo vereador Gabriel Penha dos Reis, solicita expediente para o senhor prefeito, solicitando que seja determinada a secretaria responsável e que o serviço de detetização das ruas de nossa cidade, que estão sendo efetuados através do veículo da Regional de Saúde, sejam estendidos a pátios e outros espaços, como meio de combater o mosquito transmissor da dengue com mais abrangência. O vereador salienta que, das outras vezes que o veículo esteve em nossa cidade para a execução desse serviço, o motorista do veículo adentrava nesses locais. Porém, este ano, isso não vem acontecendo e, assim, em muitos locais, os focos não são eliminados completamente e permanecem transmitindo a doença. O vereador relata ainda que, segundo informações de moradores, o referido veículo ainda não tinha detetizado o bairro residencial Vilas Boas e, dessa forma, solicita que esses serviços sejam realizados com a maior brevidade possível, caso ainda não tenham sido feitos. Indicação número 81, subscrito pelo vereador José Marcelo, solicita expediente a ser encaminhado para o senhor prefeito, solicitando que o Executivo Municipal tome as providências necessárias para efetuar o cadastro do município de Jaci junto aos órgãos de trânsito competentes para participação na arrecadação proveniente de multas aplicadas no município. Considerando a importância de otimizar a arrecadação de recursos do município para que parte dos valores arrecadados com multas de trânsito aplicadas possam ser destinados ao município, mediante o devido cadastramento junto aos órgãos competentes. Justificativa. A presente indicação visa possibilitar que o município de Jaci possa se beneficiar de uma parcela dos recursos gerados pelas infrações de trânsito ocorridas em seu território. A obtenção desses valores representa uma importante fonte de receita que pode ser reinvestida em melhorias significativas para o trânsito local, promovendo mais segurança e qualidade de vida para os cidadãos. O cadastro junto aos órgãos competentes é o primeiro passo fundamental para que essa possibilidade se concretize. Indicação número 82, subscrito pelo vereador Júnior, solicitando expediente para o seu prefeito, solicitando ao Executivo Municipal que sejam tomadas as providências necessárias para a construção de banheiros públicos nas praças de nossa cidade. Considerando a grande frequência de munícipes e visitantes que utilizam as praças como espaço de lazer, convivência e prática de atividades diversas, nota-se a ausência de instalações sanitárias adequadas nesses espaços públicos, o que gera desconforto e inconvenientes para os usuários, especialmente crianças, idosos e pessoas com necessidades especiais. Indica-se ao Executivo, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, que determine aos setores competentes a elaboração de um projeto para a construção de banheiros públicos em pontos estratégicos das praças de nossa cidade, priorizando aquelas com maior fluxo de pessoas. Sugere-se que o projeto contemple instalações acessíveis com atenção à higiene, segurança e durabilidade. A presente indicação visa atender a uma demanda recorrente da população de Jaci, que sente a falta de banheiros públicos nas praças de nossa cidade. Requerimento número 41, subscrito pelo vereador Luiz Rogério, solicitando de expediente para o seu prefeito, requisitando informações acompanhadas de documentação comprobatória, se houver, acerca de possível contratação da empresa Grupo Fax Consultoria e Tecnologia, conforme segue elencado abaixo. Cópia do processo licitatório em sua integridade, cópia do contrato firmado com a empresa, cópia dos aditivos firmados e suas justificativas, pagamentos eventualmente efetuados à empresa contratada, contendo empenhos e notas fiscais, identificação do servidor responsável por receber e assinar os serviços, demais informações a critério da administração. Requerimento número 42, subscrito pelo vereador Luiz Rogério, solicitando expediente para o senhor prefeito, requisitando informações detalhadas sobre a resposta ao requerimento número 36/2025, referente ao evento Orla Sunset, organizado pela empresa Marcelo Sandi Silva, nome fantasia Deck House. Considerando o termo de apoio firmado entre o município de Jaci e a empresa organizadora para a realização do evento Orla Sunset, e especificamente o item 3.1, que detalha o apoio a ser prestado pelo município, o qual inclui o fornecimento de diversas estruturas e serviços, faz necessário obter informações claras e precisas sobre os gastos públicos envolvidos. Diante do exposto, requer as seguintes informações. 1. Resposta ao requerimento 36/2025. Qual o status da resposta ao requerimento número 36/2025, que versa sobre o mesmo evento? Caso a resposta já tenha sido elaborada, solicitamos o seu encaminhamento integral ao vereador. 2. Gastos com estrutura, palco, apresentações, banheiros, backdrop, treliça. Quais foram os gastos totais empregados pelo município de Jaci com o fornecimento das seguintes estruturas para o evento Orla Sunset? Palco 8x6, estrutura para apresentações musicais e culturais, banheiros químicos, backdrop e estrutura de treliça, sistema de som de médio corte, pórtico com estrutura de treliça. Solicitamos o detalhamento dos recursos de cada item com a identificação dos fornecedores. 3. Gastos com segurança. Qual o valor total gasto com a segurança contratada para o evento, considerando o efetivo diário escalonado de 20 por 20 por 20? Solicitamos a identificação da empresa contratada e o detalhamento dos custos por dia, se disponível. Gastos com envelopamento e comunicação visual. Quais foram os gastos com envelopamento do entorno do evento, comunicação visual e identidade do Orla Sunset? Solicitamos o detalhamento dos serviços contratados e respectivos custos, com a identificação dos fornecedores. Gastos com regulamentações administrativas. Houve custos diretos para o município referente a regulamentações administrativas necessárias para a realização do evento? Em caso afirmativo, qual o valor total e a descrição desses gastos? 6. Modalidade de contratação. Qual foi a modalidade de contratação utilizada pelo município de Jaci para aquisição dos bens e serviços descritos? Solicitamos cópia dos respectivos processos de contratação, dispensa, inexigibilidade ou licitação, incluindo os contratos firmados. A presente solicitação visa garantir a transparência na aplicação dos recursos públicos e o adequado acompanhamento das parcerias firmadas pelo município. Requerimento número 43, também subscrito pelo vereador Luiz Rogério. Solicitando expediente para o seu prefeito, requisitando informações detalhadas sobre a organização e a gestão do Jaci Rodeio Festival nos anos de 2023 e 2024, eventos que foram administrados por organizações da sociedade civil de interesse público, OSCIPs. Considerando o interesse público em acompanhar a destinação e aplicação dos recursos públicos em eventos de grande porte, como o Jaci Rodeio Festival, e considerando que a gestão desses eventos foi realizada por OSCIPs, torna-se fundamental obter informações transparentes sobre os contratos e gastos envolvidos. Diante do exposto, requer as seguintes informações referentes aos eventos Ijaci Rodeio Festival dos anos de 2023 e 2024. 1. Identificação dos OSCIPs. Quais foram as organizações da sociedade civil de interesse público responsáveis pela administração e organização do Ijaci Rodeio Festival em cada um desses anos, 2023 e 2024? Valores dos contratos. Quais foram os valores totais dos contratos firmados entre o município de Ijaci e cada uma das OSCIPs mencionadas no item anterior para a realização do Ijaci Rodeio Festival em cada ano? Solicitamos cópia integral de todos os contratos. Modalidade de contratação. Qual foi a modalidade de contratação utilizada pelo município para selecionar e contratar cada uma das OSCIPs responsáveis pela gestão dos eventos? Termo de colaboração, termo de fomento, convênio ou outra. Apresentar a justificativa legal para a modalidade utilizada em cada caso. Valores pagos a terceiros. Quais foram os valores totais pagos pelas OSCIPs a terceiros, pessoas físicas e jurídicas, contratadas para a realização dos eventos em cada ano? Solicitamos a discriminação desses valores por tipo de serviço, artista, segurança, estrutura, alimentação, etc., e a identificação dos principais contratados. Notas e empenhos. Apresentar cópia de todas as notas fiscais e empenhos emitidos pelo município em favor das OSCIPs para a realização dos eventos em cada ano. Comprovação de gastos. Apresentar cópia de todas as notas fiscais, recibos e outros documentos comprobatórios dos gastos realizados pelas OSCIPs com os recursos públicos repassados pelo município para a organização dos eventos em cada ano. Relatório de prestação de contas. Apresentar a cópia integral dos relatórios de prestação de contas apresentados pelas OSCIPs ao município referente à gestão dos recursos públicos para a realização dos eventos em cada ano. Processo de seleção das OSCIPs. Apresentar cópia integral dos processos de seleção, editais, chamamentos públicos, etc., utilizados para a escolha das OSCIPs responsáveis pela organização dos eventos em cada ano, incluindo os critérios de avaliação e os resultados finais. Apresente solicitação visa garantir a transparência na gestão dos recursos públicos e o correto acompanhamento nas parcerias firmadas entre o município e as OSCIPs na realização de eventos de interesse público. Requerimento número 44, substituto vereador Júnior, sustento pedido para o seu prefeito, requisitando que sejam prestadas informações detalhadas sobre o controle de pontos dos servidores municipais. Considerando o recebimento de relatos de servidores municipais que alegam ser prejudicados no cálculo de seus salários devido ao sistema de controle de ponto utilizado, com descontos indevidos sendo aplicados, torna-se imprescindível obter informações claras e precisas sobre a metodologia, a abrangência e a legalidade desses controles. Diante do exposto, requeremos as seguintes informações. Secretarias com controle de ponto. Quais secretarias municipais atualmente utilizam algum tipo de controle de ponto para seus servidores? Modalidade de controle de ponto. Para cada secretaria identificada no item anterior, qual a modalidade de controle de ponto utilizado? Eletrônico, manual, biométrico ou outro? Normativa de implantação. Qual a norma legal, lei municipal, decreto, portaria, etc., que regulamentou a implantação do sistema de controle de ponto para os servidores municipais? Solicitamos cópia integral desta norma. Data de vigência. A partir de qual data a norma mencionada no item anterior passou a vigorar e o sistema de controle de ponto foi efetivamente implementado no município? Normativas e regulamentos. Além da norma de implantação, existem outras normativas, decretos, portarias ou outros documentos legais que regulamentam o sistema de controle de ponto em cada secretaria? Solicitamos cópia desses documentos. Procedimentos de justificativa de ausências. Quais são os procedimentos que os servidores devem seguir para justificar ausências, atrasos ou outras ocorrências que possam impactar no registro de ponto e, consequentemente, no cálculo de seus salários? 7. Mecanismos de revisão e contestação. Quais são os mecanismos disponíveis para os servidores contestarem descontos salariais que consideram indevidos em decorrência do controle de ponto? Análise de casos de descontos indevidos. O Executivo Municipal tem conhecimento de casos de servidores que alegam descontos indevidos em seus salários devido ao sistema de controle de ponto? Em caso afirmativo, quais medidas foram tomadas para analisar e solucionar essas situações? Medidas para garantir a correção. Quais medidas o Executivo Municipal pretende adotar para garantir a correta aplicação do sistema de controle de ponto e evitar que servidores sejam lesados com descontos indevidos em seus salários? Apresente solicitação, visa esclarecer a situação de controle de ponto no âmbito municipal, assegurar os direitos dos servidores, verificar a legalidade de sua implementação e garantir a transparência na administração dos recursos humanos no município. Requerimento número 45. Subscritores vereadores José Marcelo, Márcio e Júnior. Solicitando expediente para o seu prefeito, requisitando que sejam prestadas a esta Câmara Municipal informações detalhadas sobre o processo licitatório número 140/2023, referente à contratação de empresa especializada para a execução da obra de construção de 40 casas populares no bairro Serra, projeto Sua Casa Nova Jaci, localizado no município de Jaci. Considerando a relevância dessa obra para a população de Jaci e o interesse público em acompanhar sua execução, solicitamos as seguintes informações. Vigência do contrato atual, qual a data de início e término da vigência do contrato atualmente em vigor para a execução da referida obra? Valor total da obra, qual o valor total da obra contratada, conforme o contrato vigente? Valores de aditivos, caso tenha ocorrido aditivos nos pagamentos, solicitamos informações detalhadas sobre cada aditivo, incluindo o valor e a justificativa. Prazo estimado para conclusão e término da obra. Qual o prazo estimado atual para a conclusão total da obra e a data prevista para o seu término? Data prevista para entrega aos beneficiados. Qual a data prevista para a entrega das 40 casas populares aos beneficiados pelo programa Sua Casa Nova Jaci? Sanções ou punições administrativas e jurídicas. Informações detalhadas sobre a ocorrência de sanções ou punições administrativas e ou jurídicas aplicadas à primeira empresa vencedora do processo de concorrência em decorrência do alegado abandono do canteiro de obras, solicitamos, se houver, cópia dos documentos comprobatórios dessas sanções ou punições. Diante do exposto, reiteramos nosso pedido para que as informações solicitadas sejam encaminhadas a esta Casa Legislativa, a fim de que possamos exercer nosso papel de fiscalização e manter a população informada sobre o andamento de tão importante projeto para o município. Seja, senhor presidente, os comunicados e proposições em pauta.
Obrigado, Ranieri. Dando prosseguimento à nossa reunião, recebendo aí hoje a visita do senhor Ignaldo Serafim de Souza, representante do escritório da Emater no município. Ele veio à Câmara nessa reunião para apresentar o relatório anual da Emater referente ao ano 2024 na Escâmara. Por favor, pode ocupar.
Uma boa noite a todos. Dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui hoje. E, em nome do Marcelo, agradeço a todos os vereadores ter cedido esse espaço aí para que a gente pudesse apresentar aí o relatório de atividades do ano 2024. Que isso pesa no convênio entre Prefeitura e Emater. Tem uma cláusula que diz que a gente tem que estar apresentando esse relatório todo ano. E a gente aproveita e prolonga essa apresentação, essa entrega também para a Câmara Municipal. Né? A Emater está presente hoje em 96% dos municípios de Minas Gerais, nos 819 municípios, então uma credibilidade muito grande e uma responsabilidade muito grande para a gente fazer um trabalho que seja honrado também pela sociedade e pelos produtores rurais. A Emater em si no estado, ela funciona através de regionais, nós pertencemos à regional de Lavras, onde tem um gerente que administra os 32 municípios, e tem também os coordenadores lá presentes na regional, em que ele dá um apoio nas atividades. Então, temos o coordenador de bovinocultura, de cafeicultura, de bem-estar social, e alguns lugares de pequenos animais, e dá um apoio. Então, a gente não trabalha sozinho, a gente tem sempre um apoio também dos nossos técnicos mais qualificados dentro daquele assunto. E se precisar apertar muito também, tem a coordenação a nível estadual, que tem os coordenadores também em Belo Horizonte, que apoiam as atividades. Então, a Emater é dividida através de agendas estratégicas, né? Cada assunto é trabalhado com o produtor, tem a agenda estratégica da bovinocultura, da cafeicultura, agenda estratégica da comercialização, sustentabilidade e também de pequenos animais, de frutas e hortaliças. Então, de acordo com o produtor exerce a atividade dele, a gente vai dar assistência técnica para ele no sentido do que ele esteja procurando, né? Ou produzindo. Por exemplo, assistência técnica em bovinocultura, hoje nós estamos divulgando muito o capim capiaçu, né? Estão mudando o capim na pie, então é um capim melhor. Então esse capim ele funciona com menos lixa, a gente chama, né? E mais produtivo e tem hoje proteína maiores. Estamos trabalhando também com os produtores de leite, o uso do milho reidratado, que é molhar o milho, o fubá, e ensilar ele, né, tampar, para ele diminuir a perda aí para o caruncho. Então, são as características. Na cafeicultura, usando as podas adequadas para o café, para ele ter a melhor produção, controle de pragas e doenças. Né? Hoje, a gente manejo o café através do próprio mato, Hoje não se capina mais entre uma rua e outra para deixar o solo todo exposto. Hoje até plantado uma braquiária, a braquiária rosiviense, onde essas braquiárias, ela aprofunda a raiz dela e puxa o nutriente que já foi perdido no solo e vem para a folha da braquiária. Então você vem, faz o roçado e devolve esse mato para a linha do café. Então, além de devolver o nutriente que foi perdido, esse mato também apodrecido ali, melhora as características de bactérias, de fungos que vão decompor e também serve de sombreamento, para ficar mais úmido aquele local. Então, são técnicas que vão mudando com o tempo, né? Algumas coisas vêm para melhorar. O milho, a gente tirando o milho, a gente já pensa numa cultura depois, um milheto ou também uma aveia, para não deixar aquele solo exposto, né? E também serve para pastejo depois. Tem, pode pastejar aveia ou milheto, então serve uma cultura de inverno que chove pouco, essas culturas dependem de poucas chuvas. Não é muito objetivo a gente ficar falando coisa técnica aqui, né? Mas é só para dar uma clareada como é que é o trabalho da EMATER. E a gente também é responsável por elaboração da CAF, é o Cadastro do Agricultor Familiar. Antes era chamado DAP, Declaração de Aptidão Pronaf. Hoje se chama CAF, Cadastro do Agricultor Familiar. Então, hoje nós falamos mais pequeno produtor, a gente fala agricultor familiar. E ele tem as suas características, ele tem menos de 120 hectares para se encaixar como agricultor familiar. Ele tem que morar na propriedade ou próximo à propriedade. E mais de 50% da renda da família que está morando ali tem que vir do meio rural. Então, se tem um filho que trabalha numa indústria, na mineração, mas mora como produtor, tem que somar essa renda. E mais de 50% dessa renda tem que vir do trabalho no meio rural para se encaixar como agricultor familiar. Aí ele vai encaixar no CAF, né? O CAF é um passaporte para as políticas públicas. Tudo que ele vai envolver, o agricultor familiar, ele vai precisar do CAF. Se ele for fazer um financiamento, né, pode ser custeio ou investimento, custeio é aquilo que gasta no ano. Vamos supor, vai plantar o milho, plantou o milho, colheu, tratou os animais, acabou dentro de um ano. Isso é um custeio. Outro custeio, ele vai lá, compra a ração, dá para os animais dentro de um ano, termina a ração, isso é custeio. Investimento, se ele quiser fazer um investimento, são coisas que duram. Por exemplo, um trator. Ele adquire um trator, vai demorar 5, 10, 15 anos, vai tirar o retorno daquilo. Então, isso chama investimento. Comprar vaca, vaca cria, demora 5, 10 anos. Então, isso é investimento, porque ele vai levar um tempo para ter esse retorno. Então, o produtor pode tirar o custeio, pode tirar o investimento, com o passaporte que a gente fala, que é a CAF, Cadastro do Agricultor Familiar. Tem um programa também, o PNAE, que é o Programa Nacional da Alimentação Escolar, em que as escolas, tanto municipal como estadual, tem que adquirir os produtos até 30% da agricultura familiar. Então, esse é obrigatório no contrato com o PNAE. E, nesse caso, o produtor tem que ter o CAF. Então, as escolas vão fazer uma chamada pública. Essa chamada pública vai estabelecer aquelas hortaliças, aquelas frutas que eles vão querer. Já estabelece o preço que vai ser pago por isso. E o produtor que tiver interesse, ele vai fazer um projetinho com a gente, um projeto de venda, falar aquilo que ele quer entregar, aquilo que ele pode, aquilo que ele quer. E também vai junto à CAF. Como disse, é o passaporte para adquirir. Outro trabalho que nós estamos à frente aí, algumas mandiocas que a gente conseguiu aí na Embrapa de Brasília. Então, nós trouxemos algumas ramas para cá e estamos esparramando. São mandiocas mais produtivas, mais fáceis de retirar do solo. As amarelas são ricas em beta-caroteno, que é a vitamina A. E tem a mandioca vermelha também, que é rica em licopeno, que é um pigmento que é antioxidante. Então, à medida que vai passando os anos, a gente vai passando essas ramas aí de produtor para produtor aí. Tem uns empecilhos no meio aí, mas a gente vai encaminhando com essas mudas de mandioca. E no mais, no meio ambiente, tem o CARC, que todo produtor teve que fazer o CARC, que é o Cadastro Ambiental Rural, onde que ele estabelecia, onde que é a sua nascente, onde que é o seu córrego, onde que é a sua reserva legal. E aí, esses CARs estão sendo analisados agora pelo IBGE. Aí vem para frente agora, que é o PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental. Então, após a análise do IEF, esses CAR vão ser analisados, né, pelo IEF. Se o produtor não tinha ali ao redor daquela nascente a vegetação, ele vai ter que ser obrigado ou fazer a revegetação ao redor ali, ou fechar os 50 metros ao redor da nascente. A mata ciliar. Se está descampado também, vai ter que fazer a mata ciliar, fazer o plantio na mata ciliar. E se depois que ele realizou o CAR, se ele também destruiu ou desmatou a sua reserva também, aí agora ele vai ter que fazer o PRA, que é a regularização dessa área de reserva que foi desmatada. Então, essas atividades estão sendo executadas. Aqui está o relatório, a entrega aí para o Marcelo, que depois o pessoal pode dar uma lida. E o objetivo é esse, a gente falar do trabalho da EMATER e estar à disposição para alguma dúvida, né, que vocês são os termômetros aí, se está com contato com algum produtor, se eles alegarem alguma coisa errada com a EMATER, que não está agradável, a gente está aberto às críticas, né, e a gente vai fazer o possível para estar melhorando. Como vocês são representantes do povo, se eles cobrarem de vocês, cobre de nós também, né, para a gente ter essa possibilidade aí de estar melhorando esses atendimentos aí. Então, no mais, é isso aí. Estou à disposição aí. Algum questionamento, alguma pergunta?
Aguinaldo, eu estou achando que aqui um que está um pouco no meio rural é eu, né? Acho que os outros aí são... A gente faz de tudo, quase tudo um pouco. Né? Você falou aí a respeito dessa questão da agricultura familiar, né? Eu até... Meu filho te procurou esses dias a respeito de a possibilidade de um financiamento. Uhum. Quer dizer, para mim já não dá, porque a minha produção rural, o meu ganho é bem menos do que eu tenho na minha vida.
Fora, né? E os dados então, hoje são cruzados. Antes era DAP, Declaração de Aptidão. O pessoal declarava. Hoje, com a CAF, é cruzar os dados com o INSS, com a Receita Federal, para ver se encaixa mesmo no CAF.
Eu acho que essa questão da agricultura familiar, ela quer muito é prender o agricultor lá na roça, né? Não quer deixar o agricultor sair lá da roça. A gente sabe que hoje o agronegócio do Brasil está uma bênção, está um estouro, né? Ainda mais agora que já estão aí abrindo mais um mercado, crescendo o mercado japonês, e já tem um chinês que já está... Né, que, como se diz, jogou o Brasil lá em cima.
Cada japonês tomar uma xicrinha de café, né?
Então tem essa questão do governo dos Estados Unidos, essa taxação aí, né? Para o agronegócio brasileiro, pelo que a gente tem acompanhado nas reportagens, vai ser muito bom para o agronegócio. Então, essas suas informações...
Abertura de novos mercados, né? Vai aproveitar aí.
Vai crescer muito o mercado brasileiro, porque... O Brasil é um alto produtor de grãos, né? A gente vê a safra de grãos do Brasil é enorme, é exorbitante, né? A gente não tem nem noção de falar o quanto se colhe, né? Nós temos aí, esse ano, a questão do café, custo-benefício. O café esse ano está voltando àquele patamar de salário e meio, né? Hoje se fala café é R$ 2.600, R$ 2.700 o saco, a saca, né? Então, são questões aqui no nosso município. Não sei se você tem alguma projeção do que o município de Jaci vai... Deixa eu te fazer uma pergunta, mas eu acho muito difícil você saber o que tem, se a EMATER tem uma previsão do que o município de Jaci vai colher em termos de sacas de café. Não deve ter.
De cor não tem. Eu tenho lá um levantamento que a gente faz todo mês, mas não lembro de cor. Não. E aqui nós temos duas propriedades, né? Cacafua e a outra no Contendas, né? Que são as maiores lavouras aqui. O restante é de agricultor familiar. Mas não sei de cor assim a quantidade que vai ser.
O pessoal lá da Fazenda Cafuta, são meus parentes, a previsão deles lá, não sei se está tudo no município de Jaci, porque tem uma parte que parece que
fica, ali, fica, bem
fica no município de Lauras. Eles estão prevendo aí em torno de quase 10 mil sacas, né? Só esse pessoal. Então essa questão do café, esse preço do café, o que vai vir de benefício em termos de imposto, de ICM, essas coisas para o município, né? essa produtividade, né? A gente tem também, além do café hoje, a gente tem
a soja
cresceu muito no nosso município, a questão do milho, né? A gente tem, então, eu acho que esse trabalho, essas coisas que você falou aí, a Emater ao lado do produtor, eu acho que com essa questão do agronegócio, do PIB brasileiro, do agronegócio, um dos maiores, do maior do país, me parece. Então, eu acho que os agricultores, pecuaristas, né, o pequeno agricultor, tem que se agarrar, né, nessas ofertas que a Emater tem para
e o PIB, o PIB aqui do município na área agrícola é
3%.
3%. A mineração é... prevalece,
mineração,
né?
É, mineração, mais aí com a fábrica de cimento, é, com a Intercemet, né? Então, o PIB de mineração é bem maior. Mas, com esse preço hoje de café, do próprio milho, vai crescer um pouco o PIB, né? O produto interno do município já se deve crescer um pouco. Então, são coisas, eu acho, você falou diversas coisas, uma coisa que eu achei interessante, até vou te... Você falou aqui a questão... Do milho reidratado, né? Para o pessoal aproveitar mais. Como que funcionaria? Como que é o procedimento para...
Na verdade, é uma moagem que a gente já faz na boca do silo, né? E põe a média de 30% de água com o inoculante, né? Então, se já moe o milho, ele já cai ali no moedor, já sai junto com a água misturada com o inoculante e umedece ele. A única característica é ele. Depois fecha e cozinha o silo. Ele é todo fechado, não deixa entrar ar. E ele conserva ali, uhum, por vários tempos.
Mantém a proteína, tudo.
Mantém tudo, gente. Mantém, porque também não tem ataque de praga nem nada, né? Então ele mantém ali as características dele. Não melhora, mantém.
É interessante isso aí. São coisas que a gente está vendo aí que não se usava muito, né? O pessoal faz lá as sociedades do milho lá, o milho bruto, quando agora aqui você está falando aí, já é o milho em grão, né?
É, você abre um silo mais estreito, né? Para compactar melhor. Então até a questão de espaço, se você guardar, é muito menor. Uhum. E já põe às vezes na boca ali do coxo.
Certo. Outra coisa que você for, algum vereador quiser fazer, eu quiser me interromper aí, não tem problema não. Mas essa questão que você falou também aí, esse programa de regularização ambiental, a gente está sabendo, me parece que vai ter esse prazo até o final do ano, não sei o que vai ser.
Não, o EF tem que analisar os projetos do Brasil inteiro, então isso aí é longo tempo.
Isso não vai sair para agora, né?
Quando alguém pede alguma coisa relacionada ao EF, aí ele põe na frente esse atendimento. Aí já põe o PRA para essa pessoa.
Esse programa de regularização, a Emater vai fazer isso?
Depende do que vai ser feito, né? Se foi indicado para fazer a recuperação da mata ciliar, a gente vai apoiar no, na recuperação dessas matas ciliares. Uhum. Né? Por exemplo, do Miltim já veio para a gente regularizar uma documentação, colocar os documentos lá na análise de uma das propriedades dele. Então a gente já está arrumando a papelada para colocar. Mas aí, no caso, só pediu o papel.
Presidente, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença do senhor Aguinaldo e te dar os parabéns, falar que a Emater no nosso município é de suma importância, tendo em vista que, igual o presidente enalteceu uma fala do senhor, né, que fala sobre o milho hidratado. Muitos agricultores aqui, né, presidente, não sabem dessa prática. E agora, como nós temos uma comissão de agricultura, já tem, né? A gente pode levar essa informação, senhor presidente, a mais pessoas, né? Para procurar a Emater, tirar as dúvidas com o senhor Aguinaldo, né? Obrigado, presidente. Obrigado, Aguinaldo.
Senhor Aguinaldo, boa noite. Agradeço pela presença aqui nessa casa. Gostaria de saber se alguma dessas famílias está inserida em algum programa do governo para estar vendendo os seus produtos, seja municipal, seja estadual.
Então, na verdade aqui o Carlinho participou, o Carlinho do Passa 3, né? E temos vários produtores aqui que poderiam estar participando, mas participam porque eles preferem entregar na feira. Mas tem o Carlinhos, tem gente fora que pode concorrer aqui. Então, está baixo a adesão, mas tem participado.
Essa entrega está sendo para o Estado ou para o município?
É para o Estado. Porque a verba vem pelo Estado. Agora, se for também a chamada pública do município, é verba do município. Porque é feito nas duas escolas.
É, porque seria interessante, né, conversar até com o prefeito, a gente também fazer uma campanha para os produtores rurais, para as escolas receber esses produtos, né, sendo plantados aqui no nosso município e usar nas escolas.
A gente tem um trabalho de 3 meses passar nesses produtores. E a função nossa é passar e falar do programa. Mesmo que eles não queiram participar, falar que tem, que eles se encaixam, né? E o dia que tem chamada pública, a gente passa para eles, mas depende deles, né? Depende dos produtores.
E é de suma importância o trabalho da EMATER, né? Levando essas informações para trazer também segurança alimentar, diminuir o impacto ambiental, né? E agradeço por estar presente aqui nessa casa.
Permite? Ginaldo, boa noite. Eu estou vendo se eu vou fazer um comentário sobre a pecuária, milho e piscicultura. A EMATER também desenvolve algum programa? Porque vendo que nós temos banhado para um grande lago.
Depende se tiver interesse de montar um tanque rede aí dentro dos lagos, né?
Ela tem também como acompanhar?
A gente acompanha sim. Tanque de escavação também, se for questão de escavação deles também.
No caso, disse que vou aproveitar lago, qualquer coisa, consegue.
Consegue. Desde que eles adquirem aí.
Porque parece ter uma demanda, tem que ser uma certa burocracia para conseguir esse detalhe.
Licença o pessoal nunca conseguiu.
Esse detalhe eu quis saber. É um complicado, é a licença.
É licença, o pessoal nunca. Os que montaram, eu trabalhei em cristais, tinha uns piscicultores que montaram lá.
Certo.
Mas a licença eles não conseguem.
Aí não consegue conseguir a licença.
É por Furnas, né? No caso era Furnas.
E aí, nesse caso, a EMATER não tem força, né? No caso, eu consegui ajudar ele na licença. Diz que a pessoa apresentar toda a situação, se for familiar ou não, a EMATER não consegue.
A gente pode dar um apoio. Vai dizer que eles vão conseguir. Aí depende, porque eles dizem que a represa é para fornecer energia, não para criar peixe, né?
Que pena.
Mas aí tem que ver, que às vezes, pela documentação que eles exigirem, dá para ser feito.
Não, tá
outra então. Atividade pode estar aí incrementada aí.
Se
for tanque também de escavação, a gente também tem experiência nesse tanque de escavação também.
Ok, obrigado.
Ginaldo, essa questão aí, até o João Batista comentou aí, a questão da agricultura familiar, eu acho que tem muitos produtores, pequenos produtores, o Márcio acabou de falar aí, a criação de peixe, nessas coisas, muitos produtores às vezes deixam de participar desses programas pela questão burocrática, né? Às vezes, você falou, a água da represa é para gerar energia, não é para criar peixe. Então, já é aí um empecilho que, às vezes, a pessoa tem vontade de entrar num programa desse, mas começa a esbarrar nas questões. A burocracia é muito grande. Os pequenos agricultores, né, os sitiantes aí, não tem um conhecimento necessário em termos de até conseguir documentação, vai ter que arrumar gente para fazer essas coisas. O custo, às vezes, que ele vai ter inicial, às vezes ele não tem até um recurso para iniciar o trabalho. Mas depois que ele, se ele conseguir iniciar e entrar no programa desse, o apoio do governo é bem interessante.
No caso do tanque rede, tem até morar, porque ele tem que alimentar todo dia. E o peixe estranha. Se for outra pessoa alimentar, ele já estranha. Foi isso que acabou com os pés que pague, né? O pessoal tinha os pés que pague, tratava tudo, ele dava. No dia da pesca, né? No fim de semana, que ia aquele monte de gente lá, muito barulho, o peixe não aparecia. Então eles não pescavam nada, o pés que pague não pescava nada. Então por isso que a gente nunca mais ouviu falar em pés que pague. Tem algumas coisas que atrapalham.
Mais algum vereador quer fazer alguma pergunta?
Em relação, Zugnaldo, a parte financeira, né? Deve ter alguma coisa do governo que forneça, né? Em custo menor.
Então, para a linha do Pronaf.
No Pronaf.
A linha do Pronaf, que é o CAF agora.
É um conjunto de menores.
Os dois são subsidiados. Então, ele é um custeio aí 3% ao ano, alguma coisa assim. Então, a linha do Pronaf é subsidiada pelo governo.
Esse recurso do Pronaf aí tem alguns... Há tempos atrás, muita gente, às vezes, retirava o empréstimo desse para a companhia e pegava o dinheiro e aplicava o dinheiro. O juro do que ele vai receber é mais do que aquilo que ele vai pagar. Uhum. Ele comprava as coisas ali, mas...
Porque não tem, no caso do custeio, não tem dependência, assim, de você mostrar o que você...
É.
O investimento, sim, que você comprou, já tem que provar, mas o custeio não.
Custeio
então,
não tem.
Então, essa possibilidade do pessoal tirar
O pessoal usava muito a fazer. Quer dizer, já está... desvirtuando o projeto.
É um objetivo que poderia melhorar para ele.
É uma coisa que poderia melhorar, mas ele preferiu ter a facilidade de o dinheiro ficar guardado, ele ia buscar o jurinho, depois chegar no final, pegava o capital lá e pagava. Né? Mais algum vereador com pergunta? O Agnaldo, eu agradeço aí
Eu agradeço aí pelo espaço, aí pelo momento, né? Que o objetivo é esse mesmo, até esse momento, apresentação do relatório, mais é números, né? Uhum. Mas esse momento a gente tem para conversar, acho que é importante.
Obrigado, muito obrigado pelas informações. Obrigado. Depois eu vou dar uma olhada no relatório, se tiver algumas perguntas aqui, depois eu te procuro lá para a gente, tá bom? Obrigado, viu? Dando prosseguimento à nossa reunião, palavra franca aos senhores vereadores. Eu vou passar a primeira palavra ao vereador Carlos Eduardo, que ele, como diz, não está muito bem, pediu para ser o primeiro... a usar da tribuna. E depois o vereador Carlos Eduardo, o vereador Júnior Aparecido de Oliveira.
Boa noite a todos, vereadores, Fran, boa noite pessoal da casa, boa noite a quem está aqui nos acompanhando. Hoje eu vim falar um pouquinho aqui. Esses dias eu vi um vídeo do prefeito lá falando sobre a ponte que esses dias colocou o guarda-rei, ele falou lá que vai... aumentar ela agora. Vamos ver se ele consegue fazer isso. Ele ouviu o que a gente pediu aqui, né? Então vamos torcer para ele aumentar ela para não sair ninguém prejudicado. Falar também que hoje à tarde me pararam na rua o pessoal da Contendas, do Barreiro. Pediram lá para ver se ajeita a rua para eles lá, que tá intransitável. Nem o carro da prefeitura vai buscar os doentes lá, tem como descer. Aí eles têm que subir. Falaram que é lá para frente da igrejinha um pouquinho. O Nadinho, eu acho que já está ciente disso também. Só que ele pediu para o Nadinho descer, ver se vai lá e arruma a rua para eles, que ninguém pode ficar ilhado lá.
Esse aí, vai lá na Zona Oeste, não é esse?
Tem uma do Jonaes e uma do Zizico lá. Aí, se puder, lá no Barreiro também do Zizico, pode... Na verdade, é na chegada da casa do filho dele, que chama Marquinhos. Aí eles pediram, vamos ver se consegue arrumar para eles lá. Agora eu vim hoje falar da área que eu gosto, que é do esporte. Fim de semana passado teve um campeonato no campo lá. Eu fui lá ver alguns dias, não deu para mim ficar muito, porque tinha muito compromisso nesses dias, mas eu vi a estrutura lá, o local estava bacana. A turma, os timinhos das crianças, tudo divertindo. Queria parabenizar o Taylor, a prefeitura, todos os envolvidos lá, e que dê mais oportunidades para as crianças. Também eu tenho que falar, ontem teve um campeonato de jiu-jitsu, que é a área que eu dou aula lá em Cambuí. Meus alunos foram, e alunos do projeto que eu toco aqui na cidade, de 11 pessoas, 10 voltaram com medalha, 6 foram de ouro, 2 de prata, 2 de bronze, só um que não voltou, mas porque a chave dele também era, parecia uma bíblia de tanto nome que tinha para enfrentar lá. Aí chegou uma hora que ele cansou e não conseguiu. Mas eu tenho que parabenizar a todos que fizeram o que eu pedi, que era o máximo deles. Não precisa preocupar com vitória no esporte querendo ou não, os dois lutadores treinam para isso. Desculpa, é que eu estou meio doente. Aí, os dois lutadores lutam para isso. Quem for melhor no dia, quem tiver a cabeça melhor, vence. E dessa vez, os alunos de Assis levaram o nome da cidade até Cambuí e foram bem. Então, parabenizo a todos. E hoje eu tenho que agradecer o Marcinho. É. Vigia da UNH. E o Tony, que a avó passou mal. Se não tivessem ido lá, talvez ela já estava morta. Então, obrigado.
Vereador Carlos Eduardo, você ainda está dispensado e parabenizar pela sua atuação no esporte. Vereador Júnior Aparecido de Oliveira.
Boa noite, senhor presidente. Na pessoa de Vossa Excelência, quero estender aos nobres colegas, vereadores, meu boa noite. Aos servidores dessa casa, quem nos acompanha aqui no plenário, quem nos acompanha pelas redes sociais, pelo YouTube, ainda não estão nos ouvindo pela rádio, né? Mas, presidente, gostaria de deixar aqui minha palavra de conforto e força e esperança para o vereador Du, né? Acima de qualquer coisa, ele é meu amigo pessoal de infância. Então, fica aqui do minhas orações e as minhas intenções positivas para sua avó e para Vossa Excelência. Senhor presidente, gostaria imensamente de agradecer a Deus pelo dom da vida. E agradecer também, senhor presidente, a população de Jaci, no qual confiou seus votos a mim, a nós, né, na verdade, mas de maneira especial a mim. E agradecer ao João Paulo Felizardo, que é vereador do município de Lavras, no qual ele é o presidente da União dos Vereadores do Estado de Minas Gerais, onde ele me convidou, senhor presidente, para ocupar uma das cadeiras da diretoria da União dos Vereadores do Estado de Minas Gerais. E eu aceitei, senhor presidente, com muita alegria em estar na diretoria representando o município de Jaci, bem como o nosso legislativo, que trabalha de forma incansável, né, para a melhoria do nosso município. E tendo em vista, senhor presidente, ocupando essa cadeira, nós vamos ter mais acesso ao governo estadual e federal. E dessa forma, cada vereador que está, cada cidade que está representada ali na União dos Vereadores, terá mais condições de angariar recursos, né, para o município, bem como para a nossa região, presidente. Como o Agnaldo mais cedo disse aqui, Vossa Excelência, de forma muito inteligente, né, falou do nosso agronegócio que está em franca ascensão. Então, a nossa região também precisa de ser alavancada com mais progresso. Então, presidente, de uma forma muito humilde, que como membro, né, da diretoria, me coloco à disposição dos demais vereadores para que possamos fazer uma parceria mais próxima, né, com o governo do estado. Amanhã presidente, estarei representando a nossa casa legislativa no congresso da Associação Mineira de Municípios, no qual será tratado diversos assuntos, né, no qual teremos uma visão mais aberta sobre fiscalização, legislação. Então, presidente, eu acho que é muito importante a gente participar dessas ações que o Estado proporciona para a gente. Não posso deixar, senhor presidente, de falar sobre conscientização, sobre as vacinas, para a nossa população procurar a sala de vacina, vereadora Fran, que é de suma importância, né, para evitar algumas epidemias, né? E a gente também não pode deixar de falar aqui no plenário sobre as ações que o governo municipal está fazendo no combate à dengue. Então a gente vê a caminhonete aí com fumacê para cima e para baixo aí o tempo inteiro, e nós temos que fazer a nossa parte. Cuidar dos nossos quintais, né? Das hortas, quem tem horta aí com plantação, para evitar. Tem muita gente que tem muito terreno, né? Tem condições de comprar muito terreno aí, mas infelizmente não cuida. Então a gente tem que ter esse carinho com as demais pessoas do nosso município. Presidente, gostaria de falar também sobre o Maio Amarelo, né, que visa, né, a conscientização sobre a segurança no trânsito e prevenção de acidentes, senhor presidente. Bem como a conscientização também contra os maus tratos, né, com os animais. E de forma muito importante, presidente, também maio tem a cor laranja, que representa também a ação atenção para o combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, que também vem na mesma mão, presidente, da conscientização e prevenção de acidentes no trânsito. Só para finalizar, presidente, eu gostaria, né, de convidar a população para procurar os PSFs, no qual nós temos atividade física, senhor presidente, no qual eu ministro essas aulas para a nossa população de forma gratuita. Gostaria então de convidar a população para fazer essas atividades físicas no PSF da Pedra Negra, na quarta e sexta-feira, 8 horas da manhã, no PSF do Centro, toda quinta-feira, às 8 horas da manhã, e sexta-feira, às 9. E no PSF da Serra, presidente, quarta-feira às 8 e quinta-feira às 8 da manhã. Sobre a indicação, senhor presidente, eu fui parado na pracinha da Bíblia, né, na Praça da Bíblia, hoje chamada, onde a população que mora ali perto, que frequenta a pracinha, né, mães, pediram, né, para fazer uma indicação para colocassem, fizessem um banheiro nas praças, tendo em vista que o pessoal, que os usuários da praça, alguns usam as árvores como banheiro, presidente, e constrangendo todo mundo, né? Eu me sentiria constrangido como homem de estar presenciando uma situação dessa. Imagina a vereadora Fran como mulher. Então, presidente, minhas palavras hoje são essas. Gostaria de agradecer a Vossa Excelência pelo espaço. Gostaria de agradecer os demais vereadores, os nossos servidores, a população que me ouviu com atenção e que ouvirá. Então, senhor presidente, que Deus abençoe a cada um de nós, que amanhã tenhamos sucesso no nosso dia, e eu na minha viagem representando o nosso município, que o Espírito Santo, então, senhor presidente, ilumine o coração e o lar de cada um de nós. Obrigado, presidente. Boa noite.
Obrigado, vereador Júnior.
Licença, senhor presidente.
Boa noite, senhores vereadores, vereadora Franqueline, servidores da casa, aqueles que nos visitam e a todos que nos acompanham pelas redes sociais da Câmara Municipal. Nós recebemos aí há pouco a visita do Aguinaldo, representante da Emater. Estava olhando aqui o relatório que ele entregou, só para atingir de curiosidade. No relatório aqui, uma projeção da produção anual de alguns produtos agropecuários no município de Jaci. Vou citar aqui o primeiro, que é uma que eu estou no ramo, que é bovinocultura de corte. Foram 660 toneladas anual, que é a previsão, né? Outra coisa que a gente falou também é a questão do café. A previsão de café são 4.370 toneladas. Uma quantidade de milho em torno de 3.744 toneladas, o milho em grão, e milho de silagem, 12.960 toneladas. Então, são algumas coisas que ele apresentou aqui, só para a população também ficar sabendo. Eu enviei hoje aí uma indicação, um requerimento à Prefeitura. O primeiro é a questão das multas de trânsito, onde o município de Jaci não recebe nenhum centavo sobre as multas que são aplicadas nos veículos no município de Jaci. Então, a gente está indicando ao seu prefeito, orientando para que a Prefeitura possa tomar providências para que essa arrecadação sobre as multas aplicadas no município de Jaci, que o percentual que é de direito dos municípios, que sejam revertidos ao município de Jaci. Lembro que há muitos anos eu já tinha comentado isso na Câmara com prefeitos anteriores, quando eu fui vereador, e eu achei que isso já tinha sido feito, e até agora nada. Vamos ver se nessa administração o prefeito Nelson Mesquita e a sua equipe possam tomar providência, porque pode ser mais um recurso que vem a beneficiar a população de Jaci. E o outro recurso, o outro ofício que nós enviamos é a respeito, assinado por mais alguns vereadores, a respeito de informações sobre as construções das casas populares do projeto Nova Casa de Jaci. Então, nós estamos pedindo algumas informações, porque os beneficiários já têm procurado os vereadores para saber a possível data de entrega das casas. Muitos aí estão pagando aluguel, estão em dificuldades, então a gente pediu algumas informações a respeito dos contratos, dos valores, para que a gente possa informar a população, né? Então é uma obrigação dos vereadores, então são coisas que a gente já está tomando essas providências para informar a população. Queria também aqui parabenizar aos organizadores da festa do 1º de maio lá no bairro Pedra Negra. Teve bem animada a festa, o pessoal participou bastante, né? Muitos prêmios lá, eu estive lá bastante tempo e o pessoal gostou da festa. E também
as atividades teve no campo de futebol durante 3 dias. Eu, sinceramente, eu fiquei surpreso com a quantidade de gente que participou desse evento. Crianças, né? Uns muito felizes porque ganhou, outros às vezes chorando. Eu vi, estava aqui em frente à câmara, um pai com o filho chorando. Eu não ganhei medalha, pai chorando, e o pai engabelando o filho. Então, são coisas que acontecem, nem todos podem vencer, mas todos no final saíram vitoriosos. Parabéns aos organizadores, né? E eu acho que todo mundo que participou gostou. Eu não tive lá muito tempo, mas durante o tempo que eu estive lá, eu pude conversar com algumas pessoas, gente de outras cidades. Então, o evento foi muito bem organizado e todo mundo que participou ficou satisfeito, né? Então, parabéns aos organizadores e que continue assim atividade de esporte no município de Assis. Essa semana teve um funcionário da prefeitura que me procurou, me mandou alguns vídeos a respeito de a prefeitura de Jaci estar emprestando equipamentos para outras cidades. Diz que tem um convênio aí entre as prefeituras, eu não sei. Então, hoje eu queria ir na prefeitura conversar com o seu prefeito, mas está viajando, para a gente saber a veracidade das coisas que ele falou, que ele me passou um vídeo, né, que teve um caminhão desse coletor de lixo que foi emprestado para uma prefeitura aí, e o caminhão voltou todo quebrado, está quebrado aí no pátio da prefeitura, né. Uma ambulância também foi emprestada, um caminhão-pipa emprestado para a prefeitura. Poxa, diz que a Patrol foi emprestada, né, e a gente está aí Patrol quebrado, às vezes precisando de arrumar a estrada, eu não arrumo. Mas tem esse convênio com as prefeituras, mas a gente, eu ainda não vi aqui no município, se já teve, pelo menos eu não presenciei veículos, ambulância, maquinagem, equipamentos de outras prefeituras prestando serviço ao município de Jaci. Então o caminhão está quebrado aí no pátio, diz que a prefeitura, a cidade, o prefeito da cidade onde estava esse caminhão se comprometeu arrumar, agora vamos ver até quando vai durar esse conserto desse caminhão, né? Então, falo, essa pessoa que fez essa denúncia me procurou, conversou comigo por telefone, né, e passou algumas mensagens. Então, eu vou primeiro conversar com o seu prefeito para saber até que ponto isso é verdade, né? Porque se nós não estamos conseguindo atender a nossa população, nós vamos entregar equipamentos nossos para outras prefeituras e ainda mais voltar todo deteriorado, estragado. Então, são coisas que a gente tem que olhar, e alguns vereadores tomaram conhecimento do vídeo, eu passei para alguns vereadores, né, para que todos tomem conhecimento. A outra coisa, eu vi aqui também um ofício do vereador Júnior a respeito do questão dos pontos dos funcionários. Eu vou ser sincero, colegas vereadores, aqueles que nos acompanham aí, eu não estou entendendo. O nosso município, parece que a nossa prefeitura está num descaso com as coisas sérias. Para colocar a casa em ordem está muito difícil. Cada hora a gente vai ver uma situação, um funcionário prejudicado por isso, outro funcionário prejudicado por aquilo. A questão, essa questão do ponto que o vereador Júnior levantou e até fez uma indicação ao seu prefeito. Então são coisas que a gente, sinceramente, cada dia que passa a gente vai ver que o nosso município parece que está jogado às traças. Isso aí, pelo que a gente está sentindo, entende, de tempos em tempos, cada vez piorando mais. Então, é preciso que o nosso município, que aqueles que comandam o nosso município, tomem providências sérias, porque do jeito que está aí, a situação vai ficar insustentável. as coisas que a gente tem escutado, a gente fala algumas coisas aí, às vezes as pessoas pensam que a gente está perseguindo. Tudo que a gente fala aqui é com a intenção de orientar, criticar também, mas é parabenizar quando as coisas dão certo. Mas, sinceramente, cada hora que passa, cada dia que passa, chega um comentário para a gente a respeito disso. Né? O vereador Rogério, conversando aqui meio particular, me falou algumas coisas aqui que eu achei um absurdo. A prefeitura teve um gasto aí com uma determinada empresa aí, mais de 400 mil reais para uma empresa que não fez nada para o município de Jaci. Não sei se o vereador Rogério vai tocar nesse assunto, mas ele me falou ali. Então, são coisas que a gente... Pô, aonde está indo esse dinheiro? Né? O prefeito Nelson um dia conversou comigo, Marcelo, a coisa que eu não quero é indispor com os vereadores. Então, eu falei para ele, aqui a gente fala, eu falo tudo em termos de dar conselhos. De orientar, saber o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Então, a gente não está aqui para brincar, nenhum vereador. E semana passada foi votado, foi derrubado um veto do prefeito, no qual a gente está autorizando o prefeito a regularizar a questão do salário dos funcionários que ganham menos que o piso salarial. Nós não pusemos nada no prefeito, apenas estamos adiantando aquilo que a gente acha que é certo, dando o aval para o prefeito regularizar essa situação. Então, tudo que a gente está fazendo aqui, os vereadores estão fazendo, é com essa intenção. Né? E o vereador João Batista falou agora há pouco, ela vai apresentar um projeto, né, vereador João? Não vou falar o que é, ele vai falar depois, se ele for parar. Quer dizer, esse projeto que ele vai apresentar também é para ajudar o executivo, não é para prejudicar. Alguém da população pode até achar que nós estamos apresentando alguns projetos, algumas coisas, pode prejudicar alguém, mas a nossa intenção é que ninguém se fique prejudicado. Nossa intenção é que tudo saia correto. A gente não é perfeito, nós não somos o dono da verdade. Mas, vou repetir, a situação da nossa prefeitura, pelo que a gente tem escutado, está assustadora. Regularizar a situação, essas coisas. Semana passada nós comentamos aqui que a prefeitura contratou para uma artista para a festa do peão, a Jaci Rodeio Festival, por 280 mil reais. Agora já fiquei sabendo hoje que contratou mais um por 220 mil reais. Só aí são 500 mil reais. O povo parece que está brincando com coisa séria. Está brincando com coisa séria. Tanta coisa para resolver, tanta coisa que 100 mil reais pode resolver, e nós gastarmos 500 mil reais em 2 dias de festa, sem contar a infraestrutura desses 2 dias. Né? A festa, me parece que vai ser 5 dias, né? Já pensou? 5 dias nesses valores vai ser em torno de 400 mil reais por dia ou mais? Quer dizer, vai dar pano para a manga. Pois a gente fala, conversa, dá conselho, pedir, evite gastos. Falei aqui semana passada, governo federal preocupado com os gastos públicos, né, falando que os governos municipais, os governos estaduais, nem todos, ainda não conseguiu diminuir o gasto público. E pelo que a gente está vendo aqui em Jaci, em vez de diminuir, está aumentando e muito. Estão esquecendo que a arrecadação, a partir do ano que vem, a partir do meio desse ano, vai cair. Depois não vai ter dinheiro para arcar com as obrigações de primeira necessidade, que é salário, que é remédio, que é transporte escolar, que é saúde, né, que é educação. Né? Então, a gente está alertando, sempre alertando, vou batendo essa tecla até o dia que eu senti que alguma coisa melhorou. Mas, de início, a gente não está sentindo que as coisas melhoraram ainda não. Né? Parece que o descaso está muito grande. Então, peço aos senhores vereadores, àqueles que conversam com o seu prefeito, peça a ele, pés no chão, dê conselhos, dê orientação, porque do jeito que as coisas estão indo, no andar da carruagem, com esses gastos aí, eu não sei onde nós vamos parar, não. Boa noite a todos, muito obrigado.
Vereador João Batista, líder do prefeito.
Filósofo.
Boa noite a todos. Boa noite você que nos acompanha nas redes sociais. Quero primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade de estar representando a população de Jaci aqui na Câmara Legislativa. Sou muito grato por isso, né? Eu tenho 10 minutos de fala e. Muito obrigado. E nesses 10 minutos, se em algum momento eu falar alguma coisa, eu dou licença aos senhores vereadores para pedir parte, porque assim vai ser enriquecido o debate aqui dentro dessa casa e eu acredito que assim é que se faz Jaci melhor. Né? Semana passada, dia 2, foi aniversário da nossa vereadora Fran. Quero desejar mais uma vez um feliz aniversário, muitos anos de vida, muitas felicidades para você. E bolo nada, né? Mas parabéns, viu, Fran? Deus abençoe. Que esse novo ciclo na sua vida seja um ciclo de prosperidade, de crescimento. E que você possa colher bons frutos. Pessoal, hoje começou a Tieta, né? Isso já é um passo importante para o nosso município, onde aproximadamente 40 pessoas utilizaram esse transporte. Então a gente vê que foi uma promessa de campanha do prefeito Nelson, né? Em 5 meses ele já entregou esse ônibus para a população, que eu acredito que irá beneficiar todos que irão utilizá-lo. Né? Semana passada, foi terça-feira, eu fui na creche aqui, no CMEI, na Educação Infantil, onde eu tive a oportunidade de estar conversando com a Valéria acerca dos materiais de didático. Né? Fui lá averiguar se estava faltando alguma coisa, né? Porque chegou informação nessa casa, senhor presidente, que alguns pais estavam falando que estava faltando. Fui lá, até postei um vídeo, né? E pude constatar que está tudo certinho, né? Seja material didático e seja material de produto de higiene, produto higiene pessoal, entre outros. Né? Onde também abordamos sobre que o prefeito irá entregar para as crianças, né, os uniformes, né, os tênis e mochila. Então isso vai ajudar as crianças, os pais. Inclusive, às vezes tem, quando eu era mais novo, né, eu vim de uma família bem simples e humilde, né, às vezes eu ia com o tênis da escola rasgado por baixo. Né, e às vezes eu colocava um papelão ali. Né, ficava com vergonha de levantar o pé. Né, e quando chovia, né, era trágico, né, porque chegava em casa com a meia toda molhada. Então, essa ação do prefeito, né, de estar entregando os tênis, eu tenho certeza que vai beneficiar principalmente aquelas famílias que mais precisam. Porque a gente sabe que a condição atual do nosso país, né, tem prejudicado os menos favorecidos. Então, essa ação da prefeitura é o dinheiro do povo voltando para o povo. Hoje eu tive o privilégio, juntamente com o Roberto Carlos, né, lá em Belo Horizonte, fez sucesso com esse nome, Roberto Carlos. Né? Eu tive a oportunidade, juntamente com o Nadim, né, de estar visitando as estradas rurais, principalmente nós passamos hoje no Barreiro, é isso mesmo? Barreiro ou Barretos? Barreiro, né? Onde a gente olhou o serviço que está sendo feito, né, e vai ser estendido para todas as estradas rurais do nosso município. Tem todo o cronograma. O Nadim, com a disposição que teve de nos convidar, né, juntamente com o Emir, para estar podendo olhar com os nossos próprios olhos o trabalho que está sendo feito. E brevemente eu irei postar um vídeo. Você pode estar acompanhando nas minhas redes sociais, juntamente com o Roberto, né? E pode ter certeza que o trabalho está sendo feito de qualidade, que irá beneficiar vários produtores rurais também.
Me permite, João Batista? Obrigado. Para enriquecer mais a fala, né? E o que eu achei legal, bacana, que a gente foi meio que esporádico, né? A gente encontrou com um cidadão e a gente deu para sentir, como a gente estava lá, sentir na feição do cidadão a felicidade com uma coisa simples, que é a estrada, né? Que o pessoal que, não o pessoal que mora, o pessoal que usa, né, a estrada, eles, a única coisa que eles pedem é a estrada boa, né? Para poder se locomover, né? E isso é gratificante, né? Obrigado, viu, João Batista?
Eu que agradeço. O Agnaldo, ele veio aqui da Emater, né, para falar sobre a importância da agricultura familiar, mas também a gente também tem que destacar a importância de manter as estradas rurais mais acessíveis para o escoamento desses produtos dessas famílias. Inclusive, também, igual tem dois grandes produtores de café no nosso município, tendo uma estrada boa, o escoamento fica mais tranquilo para que chegue no destino final. Então, agradecer o Nadinho, né? Semana passada a gente estava despedindo dele, mas no dia posterior teve uma reunião importante, onde foi decidido o dia do fico. Teve até o dia do fico, né? E o Nadinho é secretário que está ajudando muito a prefeitura, a população de Jaci, e está aberto a atender aos pedidos dos senhores vereadores, que, na verdade, é o pedido da população, porque nós não pedimos para nós pedimos para a população. Então, eu agradeço por essa mais uma nova etapa do Nadinho aí na prefeitura. Segunda-feira, eu estive lá no gabinete do prefeito, onde apareceu o Rogério, né, Rogério? O Rogério ficou encantado na hora que abriu a porta, né? E tive a oportunidade de conversar com o Nelson sobre a questão do transporte escolar, né, que é a terceirizada, né? Imediatamente ele ligou para o Cardelli, depois eu expliquei para o Rogério, também o Nelson explicou para ele, que quinta-feira teremos uma reunião importante para poder alinhar para que as crianças que utilizam esse meio de transporte tenham mais conforto e tenham mais segurança, né? Abordei o tema onde foi levantado aqui nessa casa, senhor presidente. Luminárias, o ônibus é melhor que o nosso município. Também foi abordado nessa conversa que teve. E quinta-feira nós iremos ter esse encontro para poder colocar os pingos nos i.
O vereador, me permite sua parte. Eu conversei com o senhor prefeito semana passada a respeito disso, e ele garantiu, ele conversou com os proprietários da empresa e eles garantiram que vão renovar a frota escolar do município de Jaci. Então o prefeito deu um prazo para eles, se não renovar, vai romper o contrato. O prefeito acho que foi bem duro com eles. Né?
Muito obrigado, senhor presidente. Isso mostra que, através dos nossos pedidos, da nossa cobrança aqui na Casa Legislativa, surte efeito, né? Por isso que é de suma importância a gente ter a fé, a gente não desistir e ter perseverança daquilo que nós acreditamos, né? Porque eu tenho certeza que o prefeito, ele não quer conflito com nenhum dos vereadores. Então, para não ter conflito com nenhum dos vereadores, é fazer a vontade do povo, né?
Eu falo, vereador, essa cobrança, nós estamos cobrando, o prefeito aí dá mais força para o prefeito cobrar da empresa, né? A população cobra da gente e a gente cobra do prefeito, e o prefeito vai lá no, como diz, no pé da cruz lá e cobra da empresa, né? Vamos ver que isso resolve esse problema.
Senhor presidente, foi antes da reunião, conversei com o senhor sobre um projeto que eu irei protocolar nessa casa, né? A princípio, passar primeiramente para o Edmilson, dar um parecer, esse projeto importante, que institui a exigência de ficha limpa para nomeação nos cargos comissionados existentes nos órgãos dos poderes executivo e legislativo municipal, executivo e legislativo municipal e das outras providências, né? O objetivo e a justificativa desse projeto, que eu vou estar lendo aqui, projeto de lei ora apresentado, vem de encontro ao princípio da moralidade, né? Constando no caput do artigo 37 da Constituição Federal. O objetivo desse projeto é assegurar que os cargos comissionados existentes no organograma dos poderes executivo e legislativo municipal não seja ocupado por pessoas consideradas ficha suja e por se enquadrar na disposição contida na Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, conhecido como a Lei da Ficha Limpa. E, sem sombra de dúvida, foi um dos maiores avanços na legislação brasileira no combate à corrupção, né? E é sabido que em todo o Brasil, parte dos ocupantes dos cargos comissionados existentes em todas as esferas da administração pública são ocupados por políticos que, naquele momento, não estão exercendo mandato. Muitos deles por não ter conseguido se candidatar devido à lei da ficha limpa. Se a pessoa está impedida de exercer um mandato por ser considerada uma ficha suja, não faz sentido autorizar que o mesmo ocupe o cargo de confiança na administração municipal. Pelo exposto, tá? Então, eu acredito que esse projeto vai ser para resguardar principalmente o prefeito também e a prefeitura, porque esse projeto visa garantir a moralidade. Se a pessoa não pôde candidatar para vereador, para prefeito ou outros cargos por causa da ficha, então essa pessoa também não pode estar ocupando um cargo importante, que é chamado cargo de confiança. Então, é isso, deixo minhas palavras e agradeço.
Vereador João Batista, aproveitando a sua fala a respeito desse projeto, nós estamos vendo aí no próprio governo federal, né? Ministros perdendo o cargo justamente por causa que são denunciados por corrupção e outras coisas que fizeram. E alguns que desistiram até de ser nomeados, de exercer o cargo, porque antes, quando sai, se aventa um nome, antes que eles tomem posse, a denúncia de irregularidade na vida, no cotidiano daquela pessoa já está na imprensa e eles desistem, né? Tivemos esse exemplo aí no governo federal há 15 dias atrás.
Senhor presidente.
Parabéns pela sua iniciativa.
Obrigado.
Vereador Márcio Moraes.
Boa noite. Boa noite, senhor presidente, vereador, vereador Afrano. Parabéns, né? Não falo chamando, teve churrasco, tá? Tô sabendo aí. O Roberto, como eu tô falando lá, hein? Parabéns a todos os trabalhadores da casa, vocês presentes, aos que nos assistem aí pelas redes sociais. Que Deus nos abençoe. Eu agradeço a Deus também por estar aqui com um momento para me explanar nessas palavras também. E quero começar, senhor presidente, vereador, sobre esse programa institucional, que realmente eu, Márcio, ainda não tenho conhecimento do início. A gente já sabe que teve início, mas o fim, deve ter um fim. Então, a gente pediu aqui, não é o motivo de estar condenando nada. É para saber qual que é a realidade do último dia para a entrega dessas casas. Porque a população que está esperando também deve estar ansiosa. Ou eles passaram o limite, ou ainda tem tempo. Então a gente pediu isso aí para ter uma certeza e não ficar falando aqui coisas que a gente não tem certeza. Então eu peço e espero que coisa fácil de mandar para a gente, deve estar lá assim, pronto para nos atender. Já foi embora também, que o Aguinaldo da Emater participou aqui, explanou os acontecimentos da Emater, coisa boa, né? Às vezes pessoas que não ficam nem sabendo disso aí. É bom divulgar cada vez mais, porque tem pessoas que têm vontade de estar trabalhando dessa forma que ele pôs aqui e fica meio acanhado, você não sabe desse desenvolvimento da Emater no nosso município. Obrigado por ter esclarecido e explanado suas palavras aqui. A referente também à ponte da Terra Nova, foi dito que foi resolvida uma situação de muito tempo, mas demorou a um ponto que hoje tem que resolver agora, é para os agricultores que têm lá suas máquinas maiores. Resolveu a situação do perigo, mas por um lado também eles ficaram prejudicados por travessias com seus maquinários. Parece que já saiu uma outra ideia, onde vão ela guiar, principalmente para essas máquinas maiores passar, então vai estar resolvendo as duas situações, que era o perigo de não ter um corrimão e agora a situação para eles fazerem a sua travessia. O questão de máquinas, que o presidente acabou de falar aqui, empréstimo para outros municípios, que deve ser um convênio, esse é um trem que a gente fica pensando. Maquinário com o próprio dono trabalhando já quebra. Imagina você emprestar para uma pessoa desconhecida sem ter conhecimento de causa ou ter cuidado com o próprio maquinário. Dizendo isso de caminhão e máquina, dizendo outro bem, não. Então, tem lá as suas normativas que pode prestar, tudo bem. Mas é uma coisa que vai pôr na mão dos outros e voltar do jeito que voltou. E eu já estou aproveitando nesse momento desse negócio de maquinário que voltou, a pessoa que fez a denúncia lá, estava, né, preocupado, porque se continuar assim, daqui a pouco os maquinários vão ficar quebrados, e o próprio operador desse maquinário vai se utilizar dessa máquina, quebra a mão dele, talvez ele seja responsável por uma coisa que ele não está sabendo como foi usado lá no outro município, porque ele não participou, só pegou ele agora estourado. E nesse motivo desse problema de máquina, eu venho aqui até alertar uma situação. O secretário de transporte, que era o Frank, tá, conhecedor de causa, abandonou essa secretaria. Isso não será um erro que aconteceu e o secretário viu a situação para não mais se sair fora? Aí eu venho com o mesmo secretário de obra agora, que é o Nadim. A segunda vez que o Nadim saiu, tentou a segunda vez, voltou. Será que não tem alguma coisa atrapalhando esse secretário e está desanimando de prestar serviço na prefeitura? Porque capacidade e pontos de vista são demais. O Frank não voltou. O Nadim pela segunda vez está aí. Mas será porque ele está querendo deixar? Porque capacidade ele tem. Entendimento ele tem. Mas por que ele está abandonando? Será que eles não estão deixando ele seguir a regra dele? É uma pergunta que talvez que ninguém saiba responder. Mas a gente fica aí na dúvida. Como ver um maquinário dessa situação? Alguém vai lá e impõe as condições de trabalho e o secretário de transporte ali tem que abandonar porque não consigo conservar. E o secretário de obra, né, pode estar passando por esse apuro também. Tomara que não seja. Se for de interesse dele, estamos aqui para chamar, conversar com quem esteja fazendo isso. Porque uma vez que você é designado para aquele cargo, essa situação, você resolve, você faz. Não deve escutar a opinião de outro terceiro e mandar no seu serviço. Fica difícil, né? E esse preocupação estava sentado escutando o comentário deles aqui e a gente ia pensar que poderia ser isso. Talvez não, mas que capacidade e vontade eles têm. Mas eu não sei por que desanimou. Uma vez que aceitou, sabia todas as condições de salário, tudo mais. Aí, de repente, com poucos meses, começa a não ficar mais, alguma coisa não normal está acontecendo. E também, para finalizar aqui minhas palavras, eu já queria aproveitar e deixar os meus parabéns a todas as mães do nosso município, nossas mães professoras, nossas mães que trabalham em residências, com domésticas, que trabalham em escritório, e especialmente a minha mãe, a minha avó, coloco também a minha sogra lá, e a minha esposa, maravilhosa, mãe, cuidadora, né? Então, eu queria já deixar aqui, desejar meus parabéns, que Deus abençoe, que Nossa Senhora passe na frente e cuide cada um de vocês. O mais seria isso mesmo. Obrigado a todos vocês e que Deus nos abençoe nessa semana.
Obrigado, vereador Márcio.
Vereador Roberto Carlos.
Boa noite a todos, senhores vereadores, vereadora Fran, parabenizar pelo aniversário, que Deus te abençoe cada vez mais, continua sendo essa pessoa que eu tive o prazer de conhecer, que eu sei que é uma pessoa do bem, especial, continua sendo uma mãe, top. Um abraço para a Sofia. Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite para o nosso jurídico, que por motivos pessoais, Dr. Edmilson, não se encontra aqui hoje. Servidores da casa. Boa noite para o nosso amigo Aguinaldo, que estava aqui, da Emater. Boa noite a todos que nos assistem aí pelas redes sociais. Vou começar primeiramente falando sobre uma questão que o nosso amigo, o Duda Academia, vereador, eu não quis ir por motivo de respeito à pessoa dele, que ele não estava se sentindo muito bem, senhor presidente. Eu não quis interromper ele para não aumentar mais o prazo dele aqui, né? É uma questão que, como a gente fala, que tudo que a gente traz para essa casa, o pessoal nos procura. Então, ele vem preocupado com essa questão da ponte, né? E lá da Terra Nova. Então, eu deixei para falar na minha vez, das falas, para não aumentar mais o tempo dele aqui. Eu, inclusive, mandei uma mensagem para ele no particular explicando a situação. Então, eu vou começar hoje falando sobre a ponte. A gente está aqui para servir a população em geral. A população que, independente se é um trabalhador, se é um empresário, a gente está aqui para servir a todos. E a gente tem que ponderar, ter essa cautela de ponderar para atender a todos, né? Pôr na balança, né? E eu venho falar sobre a ponte. A ponte lá, a gente, inclusive, hoje a gente passou por lá. De imediato, a gente fez uma ação junto com a prefeitura, com o secretário Nadim, para resolver a questão da segurança. Só que teve a questão dos empresários que nos procurou e a gente vai fazer uma adaptação. Semana que vem já deve estar se iniciando para solucionar essa questão dos maquinários que passam lá, né? E então, isso aí, para deixar bem claro aqui, que a gente trabalha para todos. E a gente recebeu os comentários aqui e a gente está tentando solucionar. E conforme eu falei da outra vez, devagarinho, a gente não pode perder a esperança. Que nós, que representa a população, se nós desanimar, imagina a população. Então, com empenho, com força, junto com a administração lá, com a prefeitura, com o secretariado, a gente vai caminhar cada dia mais, correr atrás para trazer melhorias para a nossa população, que tem que ter todo o nosso respeito, que eles que confiaram a nós, né? Com a votação, né, vereador Rogério? Eu acredito que a votação, ela tem que ser a primeira coisa, né? É mais importante, né? Porque números? Não. É força expressiva, né? É a vontade do povo, né? Então, eu acredito nisso. Então, eu quis colocar as minhas palavras primeiro, mais uma vez, em respeito ao nosso amigo Carlos Eduardo, o Du, né, deixar aqui minhas intenções de conforto, né? E que precisar, a gente está à disposição. Vamos falar também em relação ao nosso amigo e secretário Nadim, né? A gente, motivos pessoais, não sei, a gente não vou entrar muito, aprofundar muito, mas na vida da gente acontece isso, né? A gente tem hora que a gente se debate com algumas decisões que a gente fica indeciso, né? Então, eu particularmente falando, eu respeito as decisões de cada pessoa, né? E falar que eu fiquei muito feliz por ele ter ficado, que eu acredito, né? Todos perceberam que é um secretário que está vestindo a camisa com a população, né, que a gente tem que falar a população, que a gente representa a população, está vestindo a camisa com a população sem politicagem, né? Você vê que é uma pessoa que está trazendo resultados, né? E a gente sabe que depende, não é só dele às vezes, mas inclusive hoje a gente eu tive a oportunidade junto com o meu amigo e vereador João Batista, né, e o Emílio, ele foi apresentar para a gente as melhorias nas estradas rurais, que você indo lá e vendo, vocês vê a diferença. A gente passou por regiões que estava já com as benfeitorias e algumas que não. Então, lógico, a gente sabe que nem sempre vai ser 100%, né? Sempre tem alguma coisa que beneficia um, atrapalha o outro, mas a gente está aqui para isso, né? Para fiscalizar e eles também para executar, mas sempre tentando melhorar. À vontade.
Boa tarde. Foi notória a diferença onde foi feito o trabalho da prefeitura na estrada e onde não foram feitos o trabalho. Né? A gente parecia que estava asfaltado nos pontos que a gente estava andando. Né? De tão bom que ficou. Né? Aí a partir de onde que ainda não chegou esses maquinários, né, a gente viu que teve bastante ondulações. Então e foi perguntado, né, se iria continuar, e com certeza tem que continuar e irá alcançar as outras estradas rurais também. Onde a gente foi praticamente uma hora andando na estrada rural para poder ver a diferença do trabalho. A gente saiu do carro, olhou a situação, né? E brevemente nós iremos soltar o vídeo lá para ver como é que ficou o trabalho lá.
Isso mesmo. E a questão do vídeo também eu acho bem importante, né? A gente não, eu particularmente não tinha esse hábito e acompanho o João Batista. É importante mostrar para a população que tem benfeitorias que às vezes não beneficia. Exemplo, eu moro aqui em Jaci, eu não vou para a roça, não tenho sítio nem nada. Mas para a população ver que ajuda outros, né? Que a gente tem que pensar no próximo também, né? E é bem gratificante a questão que o Aguinaldo falou da Emater, foi a sua pronunciada aquela hora, foi enriquecedor, que você falou das estradas, né? Que se não tiver uma estrada boa, o produtor não pode, vai ter dificuldade em se adequar, né? Então, gente, agradecer aqui também, porque às vezes a gente fala muito, o Nadinho e tal, porque a gente procura mais ele. Mas, em especial, agradecer a todos os servidores públicos, todos os secretariados. Eu, particularmente, toda vez que eu vou lá, eu sou bem recebido. Então, eu falo assim, a gente não só criticar, não. Né? Parabenizar mesmo, todos os funcionários lá. Toda vez que eu vou lá, eu sou bem recebido. Às vezes resolve, às vezes não resolve. Mas, em termos de atendimento, educação, eles são nota mil, né? Então, deixar aqui parabenizar hoje, falar de todos, né? Em outra questão, eu estava conversando com um morador aqui, até ele tinha comentado com o nosso amigo Juninho, que ele, sobre a questão do... Eu até amanhã vou na prefeitura, João Batista, questão do fumacê. Eles pediu, se tivesse aqui na escolinha, aqui, se pudesse passar, adentrar lá também, ali dentro da escolinha. Então, deixando aqui a voz da população, né? Que sempre vem aqui.
Roberto, me permite?
À vontade.
E também falou que o fumacê ainda não foi no Ipiranga. Então, a gente podia estar olhando isso, os bairros, né? Que não foram para poder ir, porque é importante.
De muita importância. E a gente depende da população, dos amigos aqui, vereadores, para às vezes ajudar a fiscalizar, né? E para a gente levar até a prefeitura, né? Sobre essas questões aí. E falar sobre a festa, né, Marcelo? Vereador, presidente Marcelo da Pedra Negra, né? Festa muito bacana, né? Parabenizar aqui o nosso presidente lá, o João, que eu tive em conversa com ele antes, durante e depois também. Bacana, ele não mediu esforço e um evento, o pessoal do Marcelo é conhecido lá também, né, Marcelo? Tem muitos amigos lá. O pessoal de lá fica doidinho nessa festa, né? Todo ano eles já ficam atentados, esperando. E é uma cultura que a gente fala que não pode deixar não, acabar não. E que teve a ajuda da prefeitura, que eu fiquei sabendo também, que ajudou para o evento. Então, gente, é isso aí. A gente, espanando aqui, a gente não, sempre que a gente vem cá, é a voz da população, mas a gente sabe também criticar e dar os parabéns. Quando tem questão da prefeitura, que tem coisas que beneficia a população, a gente vai sempre estar aqui expressando também, né? A gente está aqui para fiscalizar e para dar os parabéns também, né? Parabenizar o nosso vereador e amigo João Batista pela iniciativa do projeto que você espanou aqui. Eu acredito que tudo para acontecer tem que acontecer com engatinhando, não é com os primeiros passos, não. Porque a gente, para a gente andar, a gente tem que engatinhar primeiro, não tem?
Sim.
Como que você se cresce? Engatinhando, dando os primeiros passos e não desistindo, tendo fé. Independente de religião, a gente tem que ter a fé. Principalmente nós, representantes do povo. A gente, sem a fé, não vai nada. E eu...
Mais dois minutos, Pedro.
Obrigado, Marcelo. Hoje eu empolguei aqui. Que eu falo, enquanto eu estiver aqui nessa casa, representando a população em geral, não os eleitores que me colocaram aqui, mas todos, eu não vou perder minha fé, não vou perder minha esperança de que um dia a gente possa chegar aqui e falar, uai, hoje não tem nada para cobrar, cidade perfeita, que bom não seria, né? Mas eu tenho fé que esse futuro está próximo. Porque por falta de empenho, eu acredito que essa Câmara aqui e vai deixar de exemplo, se a gente não reeleger, para os outros que vier. E a sua fala que você fala, né?
Qual fala?
Seu do trabalho.
Trabalho sério gera resultado. É isso aí.
No mais, é isso aqui. Agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Obrigado a todos. Boa noite.
Obrigado, vereador Roberto.
Vereadora Franqueline, aniversariante.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, quem nos assiste aqui pessoalmente, vocês nas redes sociais, boa noite. Agradecer, né, as felicitações pelo meu aniversário, que foi dia 2. Infelizmente, Marcelo, eu não fiz o churrasco, não fiz um bolo para nós. Eu falei assim, que esse ano foi um aniversário atípico, né? Minha mãe estava internada, então passei o aniversário lá com ela. Mas que bom que eu estou com saúde e que Deus me proporcionou mais um ano de vida para que eu possa estar auxiliando, né? E eu falo assim, pegando gancho, semana passada eu falando daquele programa que o Igor... estava disponibilizando o município para a verba da saúde no lar, né? E aí eu falei, nossa, como que assim, parece que a gente fala da população, mas como que encaixa na vida da gente, né? Eu ainda falei, se já tivesse uma saúde no lar. Minha mãe, por esse tempo, né, muita dengue, essas coisas, no princípio foi diagnosticada de dengue, mas aí como não passava os sintomas, fez uns exames mais aprofundados, ela tinha uma insuficiência renal crônica e foi silenciosa e, de repente, já descobriu, já estava num estado muito avançado. Mas, quer dizer, se tivesse uma saúde no lar que fosse prevenção, não chegaria onde chegou. Então, assim, só para exemplificar o que eu falei, porque eu gostei que muita gente me procurou querendo saber mais desse programa. Então, assim... realmente a saúde é o carro-chefe do município, porque todo mundo preocupa. E também fiquei feliz porque o senhor prefeito enviou o ofício para o deputado Igor Timo, pedindo a possibilidade, né, da viabilização do recurso orçamentário destinado a esse programa. Então, eu espero que dê certo. É um projeto que vai ser a longo prazo, mas o resultado vai ser muito benéfico e esse resultado vai, se Deus quiser, sendo implantado, será a longo prazo. E é isso que a gente espera. A saúde, claro que e Jaci, né, a gente não pode falar que tudo é perfeito, mas em vista de muitos municípios e que não estão longe da gente, a saúde daqui é muito boa. A gente vê assim, o que eles podem fazer, né? Eles fazem sim, o secretário Rodolfo sempre está pronto, às vezes a gente liga, fala com ele fora do horário, mas ele está sempre pronto, ele responde, se ele não sabe, não, vou procurar saber, tudo, ele está sempre pronto. Isso eu acho muito importante.
Permite uma parte, vereador?
Claro.
Essa questão desse programa Saúde no Lar, é quando o governo federal lançou esse programa Saúde na Família, era justamente para atender a pessoa em casa. Mas hoje deu uma desvirtuada no projeto. Hoje a gente tem os agentes de saúde que vão nas casas, mas os médicos às vezes não vão. Então, o governo agora, com essa iniciativa, no caso, talvez seja para cobrir aquela falha que teve no programa Saúde da Família. Que o que era para o programa da Saúde da Família fazer, muitas coisas não foram feitas. A intenção do projeto seria esse. Então, eu acredito que esse projeto Saúde no Lar seja justamente para tapar esse vácuo que ficou no programa Saúde da Família.
Isso, obrigada, Marcelo, e com certeza. E ainda, né, além disso, vai, não é um grande número, mas vai gerar alguns empregos, né? Os enfermeiros que vai acompanhar essa equipe serão todos da cidade. Então, assim, já é um ponto positivo. Além de todo o projeto, tem mais esse ponto positivo. E também, já falando da saúde também, esses tempos muito na UNH, né, nos hospitais, me falaram de novo da fisioterapia. Né? Desde o começo a gente já está pedindo, vários vereadores já fizeram um ofício falando, mas é uma situação assim que desde o início me procuraram, continuam me procurando, mas eu vou fazer assim, conversar com o Rodolfo, a gente juntar para ver se a gente consegue dar uma melhorada nessa fisioterapia, porque tem muita gente esperando, tem gente, aí essa pessoa que relatou, falou que ficou 2 anos na espera, mas que graças a Deus melhorou. Então, assim, que bom que melhorou, né? Mas se não tivesse melhorado, tivesse piorado. Então, é uma coisa que eu acho que a gente tem que cobrar, mas também ver o que a gente pode ajudar para que isso, né, melhore. Outra coisa também que eu falo, o sinal de televisão também, que eu já falei, eles já me mandaram a resposta, mas ficou meio vago. Eu vou também estar tentando olhar o que a gente pode fazer para que seja o mais rápido possível, porque no ofício que eles me responderam, falou que ia ser rápido, mas a espera já é grande, porque não é de agora, né? Já é de anos. Então, a gente precisa disso. E outra coisa também, que um comentário, né, até se eu estiver errado, vocês me corrijam, porque eu acho que nesse não teve prazo. Os funcionários estavam esperando que a gente aprovou, né, o aumento de 4,17 dos funcionários e ainda não receberam, porque eu acho que agosto foi para o do salário mínimo, não é isso, Marcelo?
Você foi regularizar a questão daqueles que ganham menos do piso, né? Salarial.
Então eu
agora o salário, então. Talvez a prefeitura, porque já foi aprovado, talvez a prefeitura vai pagar, começar a pagar e vai repor essa diferença que ficou. Talvez, não sei se a prefeitura vai fazer isso, viu, funcionários? Às vezes a gente fala umas coisas que é interpretado, mas já foi autorizado o aumento.
Não, eu acredito que quando for, acho que foi retroativo mesmo, parece que naquele, onde que a gente aprovou, estava falando que vem retroativo a janeiro. Só que assim, como a gente já tinha aprovado, todo mundo estava esperando, né? Nesse mês, mas ainda não foi, mas a gente espera que o mês que vem, né, já esteja, porque gasta com algumas coisas e isso vai ficando para depois, vai empurrando. Então, né, o funcionário cobra e ele está trabalhando, né? E é uma coisa que, desde o começo, a gente fala disso, de aumento, de um benefício. E foi uma coisa que, assim, a gente conseguiu, né? Por mais que todo mundo fale, a gente conseguiu desde isso. Então, que venha fazer a diferença na folha de cada funcionário. Eu estava aqui para falar do Fumacê do Ipiranga, aproveitei a fala do Roberto, porque o pessoal também que está indo na cidade, a gente está vendo, sim, passar várias vezes na rua, mas tem bairros que estão ficando. Então, para olhar com carinho lá para o Ipiranga e fazer esse fumacê lá. Gente, então hoje, por hoje é só. Muito obrigada.
Fran, Dá uma parte, por favor. Uhum. É, a senhorita falou sobre o projeto no lar, né? Sobre a importância a gente frisar. Foi uma viagem que nós fizemos lá em Belo Horizonte, onde tivemos a oportunidade de estar conversando com o Igor Timo, né? E prontamente, né, ele nos apresentou esse projeto, onde ele estava ansioso para que esse projeto fosse implantado aqui na cidade de Jaci. O ofício foi mandado, e acredito que através dessa parceria com o deputado federal Igor Timo, né, a cidade de Jaci tem muito a ganhar, principalmente porque esse projeto ele visa, né, a saúde das pessoas aqui do município, né, onde a senhorita comentou, né, que a sua mãe foi diagnosticada com
insuficiência renal,
crônica, né. Então esse projeto é para diminuir ou inibir que essas doenças silenciosas, ela como é que eu posso falar?
Chega também no estágio.
Progressão de um estágio mais agressivo, mais avançado. Então, é de suma importância essa parceria com o Igor Timo, e eu tenho certeza que nesses próximos 3 anos e meio, né, ele vai estar mandando a verba nesse período. E é isso, obrigado.
Obrigada, João. Então, boa noite, gente. Até semana que vem. Que Deus nos abençoe.
Obrigado, vereador Franqueiro.
Gabriel Reis.
Presidente, quero falar direto na mesa.
Permissão concedida.
Boa noite, meus amigos vereadores, vereadora e todos das redes sociais. Senhor presidente, por enquanto hoje eu vou agradecer, entendeu? Que a limpeza na Vila Precisa começou, ali na antiga estrada do Rui também começou. Quando começar acertando, a gente agradece, né? E outra coisa também, sobre maquinário emprestado. Eu não sou contra, não, mas só que tem Deus, quando empresta um maquinário para outra cidade, eu acho que deveria entregar do jeito que foi. E outra coisa também, já que está emprestando carro para outra cidade, por que o nosso prefeito não já pede um rolo emprestado para outra cidade para ajudar nas estradas da roça?
Boa dica.
E esse fumacinho sobre... Eu pedi semana passada. Pedi de novo. Passa nos parques das firmas, entendeu? Na outra passava, por que outro dessa terra está recusando? Senhor presidente, eu queria, hoje, porque vou só agradecer por enquanto, mas a minha fala por hoje é só.
Vereador Pierre, muito bem lembrado, né, essa questão do rolo, que tem prefeituras aí que tem, para arrumar as estradas rurais, seria muito bom grado, né, vereador Roberto? Ajuda bem.
Porque, presidente, também eu vou procurar também o deputado, que eu quero ver se eu consigo.
Obrigado, vereador Gabriel.
O Rogério mesmo. Cumprimentar o presidente, colegas vereadores, pessoal que nos acompanha na rede social, né, Facebook, YouTube, na rádio, né, Leandro? Daqui o dia vai passar. O Didi está aqui nos acompanhando, o funcionário, o doutor Edmilson vai levar a esposa, né? Para fazer uma pequena cirurgia. Também falar da Fran aqui, que fez aniversário, parabéns, Deus abençoe. Iniciar falando da dengue, gente. A dengue, ela está aí, né, presente. E parece que, né, que fizeram um teste, foram 50 e poucos, mas agora eu falei aqui, já deve ter uns 3 anos ou mais. Então está muito grande e é um serviço também de prevenção, né, de limpeza e tudo mais. Então a gente pede nós mesmos, né, e pede também a população junto com a prefeitura para que se inicie prevenindo, limpando, né, porque está ficando perigoso, complicado. A gente está vendo gente internada aí com dengue, né? Então, é muito perigoso. E também me parece que a cidade, de, né, o nosso prefeito decretou aí calamidade pública, né? Com a questão da dengue, Belo Horizonte já chegou a vacina da dengue. Então, nosso prefeito já está lá mesmo, quem sabe ele procura saber lá, né, e traz para o nosso município. Como está todo mundo, tem muita dengue, quem sabe aí arruma para nós a vacina da dengue. Seria de bom, bem-vindo aí para todos nós, né? Precisamos.
Rogério, me permite uma parte? Aproveitar a sua fala sobre a questão da dengue. Eu estava em conversa com um amigo sexta-feira, até eu fui ajudar ele numa situação lá, né, que não vem ao caso, e ele falou com o Roberto, ele estava ajeitando, ele tem um terreno lá, e ele estava ajeitando, tirando uns ferro velho, uns tem que estava lá. Ele pegou, exclamou, falou assim, fez um comentário com o Roberto, eu fui assistir a reunião da Câmara, eu vi vocês comentando, até você comentando a questão da população conscientizar, e aquilo lá me tocou. Eu fui lá, não tava sujo, mas eu dei uma repassada, né? Então, o nosso trabalho também, a gente é fiscalizar, mas às vezes também orientar. Então, é só para espanar aqui que, às vezes, a orientação que a gente faz aqui é de suma importância. Obrigado, Rogério.
É verdade, sim, Roberto. É interessante, né? Às vezes a pessoa ouve, né? E, Tina, eu vou lá ver um lote que eu tenho, uma coisa que eu tenho parado lá. Então, é isso. Falar também do salário mínimo, gente, é a questão que teve. Hoje fui parar de novo aqui na rua, perto da Câmara, que eu estava chegando aqui. E a prefeitura, senhor presidente, parece que continua pagando de acordo com o rosto da pessoa. Parece que não tem uma lei para ser seguida. Então, tem o salário base de 1.170, 1.230, 1.270, 1.000, não sei o quê, e nunca o salário mínimo. Né? Então, veio me perguntar se a Câmara tinha aprovado essa lei na Câmara. Falei que nós tínhamos autorizado ao prefeito a pagar o salário mínimo como salário base para todos os funcionários. O prefeito vetou, nós derrubamos. Agora deve ir para a justiça, né? Que não vai aceitar pagar. Se vetou e não aceitou, né? Então, eu acredito que deveria pensar com calma. Isso não vai onerar muito pouco a prefeitura, a questão de salário mínimo, né? De imediato. Porque questão aí de 50 mil para trás, nem isso, né? Para quem tem dinheiro para gastar aí 500 mil com dois shows aí já no portal da transparência, né? Que está aqui na mão, todos podem ver. Um de 220 e um de 280. Pagar 30 mil, 40 mil a mais, não tem muito problema, eu acho, né? Então, e a gente fala isso aqui, senhor prefeito, não é por maldade, não é nada, é só para a gente mesmo te orientar, né? Estamos aqui para isso, para não ter que tomar medidas depois. Então, a gente orienta, né, da forma que tem que ser orientado. Eu acho que a Câmara faz, falando isso para o senhor prefeito, você teve aqui dois mandatos comigo, senhor prefeito, você sabe que o vereador está aqui, é para... A gente não manda nada, você pode fazer uma festa até de 10 milhões, né? Está lá com o seu orçamento, o senhor é que sabe do orçamento, mas aí com essa crise que estão passando, com a dificuldade, eu acho que se contratar shows menores, né? O pessoal vai do mesmo jeito e se agrada do mesmo jeito. Você viu que festa maravilhosa lá do Pedra Negra, dia 1º? Festa boa, todo mundo participou, estive lá até tarde, e foi uma festa boa, parece que veio uma banda até de graça, o seu prefeito mesmo me falou, a última banda foi, nem cobrou, né? Então... A gente, é assim mesmo, fazendo economias, assim que a gente, que funciona. Eu acho que é dinheiro tanto, né, falamos tanto aqui do carnaval, tanto da festa, é um dinheiro que pode fazer falta no final aí. Então, vai com calma, eu acho que, sei lá. Então, gente, banheiro, foi falado aqui do banheiro químico na praça, eu acho interessante, sim, né, as outras praças aí, cidades vizinhas, todos têm, ajuda muito. Eu acho que é necessário, sim, uma boa ideia. Quem sabe o seu prefeito faz uns banheiros aí nas praças, né? Remédio, gente, não vou falar que não tem remédio, tem remédio sim na farmacia, mas tem alguns que estão em falta, né? Então a gente pede ao seu prefeito que regularize lá a questão aí dos medicamentos. Fiz alguns pedidos aqui, seu prefeito, não é perseguição, não é nada, é questão do OCIP, né? A gente está vendo aí a problemada que está dando. E também um grupo Factor, né, que fez um trabalho para a prefeitura. Então, a gente quer saber, de fato, se é verdade, se é mentira. Isso é uma obrigação nossa, não é questão de estar pedindo nada para denunciar nada. Eu acho que aqui é o dever nosso. Ninguém aqui tem medo de nada. Estamos aqui somente para fazer aquilo que a lei manda. Né? Então, não estamos aqui com perseguição, ou perseguição com nada. Estamos aqui somente cobrando aquilo que faz. E aquilo que faz também de bom, a gente vamos elogiar. Né? Tem um busão que iniciou hoje aí, tá andando. Ainda não tive o prazer de andar, mas ainda vou andar no busão para ver, né, de graça aí. Vamos passar nos bairros. E a questão do caminhão também, tem sim um convênio onde uma prefeitura pode emprestar para o outro. Só que o que eu vejo muitas vezes no mandato que eu tenho aqui, que eu estou aqui, é só que a prefeitura já se empresta os nossos maquinários. Até então não vejo maquinários de outras cidades aqui no nosso município. Né? Sempre é o nosso. Inclusive, eu acho que tem um caminhão pipa, né, emprestado com sucesso. E tinha uma ambulância e o caminhão emprestado para Ribeirão Vermelho. Inclusive, tem uns áudios aí na cidade, que quem responde os áudios é o ex-prefeito Fabiano, né? Então, ele é que responde os áudios, que emprestou e tal, tal. Então, o prefeito até então é o Nelson, né? Não é mais o Fabiano. Então, fica aí. O Roberto falou uma coisa bonita com as palavras dele. Tem que se prevalecer aquilo que o povo quer, né? A votação da população e não aquilo que o homem quer. Então, a gente acredita muito nisso aí, muito em Deus, que vai dar tudo certo. Porque é engraçado, né? O pessoal acha que pode tudo, mas só Deus pode tudo. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Rogério. Dando prosseguimento à nossa reunião, votação das proposições escritas apresentadas pelos senhores vereadores. Passa as proposições para a votação. Os vereadores estiverem de acordo com a aprovação, permaneçam sentados, contrários, fiquem de pé e se manifestem. Aprovadas as proposições escritas apresentadas pelos senhores vereadores. Hoje não temos nenhum projeto em pauta para votação. Suspendo os trabalhos para a lavatura da ata.